Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico na sua noite, sendo abençoada pelo poder de Deus. E hoje, com a participação do pastor Renato Trindade, da Ilan Church do Recreio dos Bandeirantes. Bem-vindo, pastor Renato.
Olá, meu amigo Alexandre Teixeira. Olá, você que nos acompanha de sua casa, do seu carro, voltando do trabalho. Meu nome é pastor Renato Trindade. É um prazer imenso estarmos aqui juntos mais uma vez.
Pastor, conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
Quero agora citar o texto bíblico de hoje, que nós iremos meditar daqui a pouquinho, que se encontra no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 31.
A palavra de Deus para o seu coração.
Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Queridos, eu queria meditar muito nessa palavra com você hoje. É uma palavra tremenda, uma palavra poderosa e muito conhecida também, né? Um texto muito conhecido, mas nós iremos extrair aqui algumas coisas poderosas desse texto proposto para nós hoje. Que a primeira coisa é que Jesus, ele insistiu com seus discípulos, logo após a multiplicação dos pães e peixes, insistiu para que eles fossem de barco para o outro lado do rio. Veja bem, eles estavam saindo de uma grande vitória. Eles tinham acabado de viver algo poderoso, né? Assim, ver Jesus, na verdade não ver, mas participar da multiplicação dos pães e peixes, porque assim diz a Bíblia, que Jesus dava na mão dos discípulos e quando os seus discípulos partiam, o pão e o peixe se multiplicavam. Então, eles foram inseridos em uma vida de milagre. Eu quero que você grave esse texto, esse statement que eu tô te falando, essa afirmação. Os discípulos foram inseridos numa vida de milagres, tá bom? Logo após isso, o que que acontece? Jesus, quando acabou esse tempo de milagre, Jesus insistiu com eles: vão agora para o outro lado, entrem no barco e atravessem, vão à minha frente, vão para o outro lado. Enquanto isso, ele ficou despedindo a multidão. A primeira coisa que eu quero falar com você aqui é que quando somos inseridos em uma vida de milagres, precisamos ter a mente e o coração aberta e uma fé robusta, porque uma vida de milagres, ela cresce gradativamente. Eu vejo muitas pessoas que ficam com uma fala de nostalgia, dizendo: ah, porque eu fazia isso, antigamente eu era assim, antigamente eu orava, antigamente eu subia o monte. E eu pergunto: parou por quê? Porque quem mandou parar? Por que parou? Não, a gente não está aqui para parar. Na verdade, nosso Deus é uma fonte inesgotável, sem limites. E a cada dia, o desejo dele é aumentar a intensidade da revelação dele na nossa vida. Sabe, você que acabou de viver algo bom no Senhor, não pare. Porque por mais que aprendamos em Deus, sempre teremos muito mais a aprender. Então, os discípulos acabaram de viver algo extraordinário. E talvez no coração humano, na mente humana, na forma humana de ver as coisas dos discípulos, que não é diferente da nossa, eles estivessem querendo agora descansar. Mas eles acabaram de sair de um milagre poderoso e Jesus já tinha um outro ensinamento poderoso para eles. E é isso que eu declaro sobre a tua vida. Sabe, você e eu, sabe, nós viveremos coisas ainda maiores, porque nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus quer derramar o espírito dele, Deus quer aumentar o nível de revelação, Deus quer aumentar o nível de milagre, Deus quer aumentar o nível de conhecimento da glória dele nessa terra. Então, no versículo 23, a gente vai ver que, tendo ele despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Então, ao anoitecer, eles estavam atravessando o mar e Jesus estava orando, mas o barco já estava a uma distância considerável da terra e sendo que fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então, pensa comigo, após saírem de uma grande vitória, de um grande milagre, Jesus os insere em mais um tempo de ensinamento. E agora Jesus está orando. E eles estão aonde? Fustigados pela força do vento e pela fúria do mar. Então, o que acontece? Quando foi alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Sabe, alta madrugada, no grego aqui, esse quer dizer a quarta vigília da noite. É um espaço que compreende entre 3 e 6 da manhã. Sabe, isso aqui ensina muita coisa pra gente, porque muitas vezes Deus, ele vai esperar um momento oportuno para se manifestar. E o momento oportuno para Deus se manifestar na minha e na tua vida é quando parece que a gente não aguenta mais, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ah, então por fé a gente precisa aprender o quê? De boa vontade nos gloriarmos nas nossas fraquezas, porque a graça do Senhor baixa na nossa vida. Os discípulos estavam agora, alta madrugada, cansados, depois de fluírem, de ministrarem, de atenderem milhares de pessoas. Jesus manda eles atravessarem o barco. Eles estão atravessando o barco, uma noite inteira pelejando, lutando. Porém, quando chega no momento mais crítico da noite, do cansaço, do esgotamento físico, alguma coisa acontece, o que é? Jesus se dirige a eles andando sobre o mar. Eu quero profetizar uma palavra sobre a tua vida nessa hora, querido, querida, que me ouve, que nos escuta. Eu declaro que agora, no meio dessa alta madrugada, sabe, depois de um dia longo, uma noite inteira de luta, pode parecer que as suas forças estão se acabando, e na verdade elas podem estar se acabando, mas Deus tem um plano. Deus tem um plano para a tua vida. E eu declaro que chegou a hora, está chegando a hora da manifestação de Deus alcançar você. Não desista. Não desista, mas ao mesmo tempo que você precisa ser resiliente, tenha a humildade. Humildade, porque nós nunca vamos entender a maneira que Deus vai fazer. Sabe, ele sempre tem uma maneira nova. Eu amo a palavra que diz que a multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é multiforme. Então, muita gente fica cansada no meio da batalha e fica imaginando, sonhando, idealizando, né? Fica igual aquele homem, Naamã, aquele general, que falou assim: ah, eu pensei que o profeta fosse sair, tocar em mim e ficaria curado, mas tudo que o profeta falou para ele foi dar 7 mergulhos. Ainda mandou o recado. E ele quase perdeu a bênção, porque ele se ofendeu com aquilo. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós nunca vamos entender o caminho pelo qual Jesus vem entrar para mudar a nossa história. Mas nós precisamos ter fé. Fé e humildade, porque ele sempre vai nos surpreender. Nesse caso, Jesus veio andando sobre o mar. Imagina ainda os discípulos, depois de um dia longo, depois de uma noite longa. Agora Jesus, talvez eles pensassem: não tem jeito, estamos abandonados, estamos no mar, não vemos nenhum barco perto, nada que possamos ter esperança. Mas aí que eles veem alguém andando sobre o mar. Porém, aquilo que era livramento, por falta de revelação, quando eles viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Eu declaro sobre a tua vida que não será assim na tua vida, mas você vai estar atento, humildemente, sabendo que tudo na tua vida é Deus quem gera. Eu amo quando a Bíblia nos ensina que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então você pode ter paz, você pode ter fé, esperança e tranquilidade, porque não é o inimigo, é Jesus trabalhando a teu favor. Sabe, não seja religioso, não fique atemorizado, mas aquilo que talvez possa parecer um problema muito grande, é um caminho que Deus está preparando para você viver uma vida de milagre e aumentar o nível da revelação na tua vida. Quando eles ficaram com medo, Jesus declarou: coragem, sou eu, não tenham medo. Só que naquele momento, você sabe essa história, um homem chamado Pedro, um dos discípulos, ele logo declara algo, ele não perde tempo, ele declara assim: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus respondeu o quê? Venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando o vento soprou, ele ficou com medo e começou a afundar. Então ele gritou pedindo ajuda. Vamos agora meditar sobre essa história aqui de Pedro. Pedro, ele teve a intrepidez de fazer algo sobrenatural, algo assim, louco, que ele falou: ah, Jesus, se é tu mesmo. Ele nem tinha certeza, mas falou: se é tu, manda-me ir, eu vou ao teu encontro sobre as águas. E Jesus falou: venha. E automaticamente Pedro, ele vai andar sobre as águas, mas eu gosto de pensar sobre esse andar sobre as águas da seguinte maneira: se alguém está dentro do barco e precisa sair do barco para andar sobre as águas, eu imagino que primeiro um pé tem que atravessar a borda do barco e ter a fé de apoiar esse pé sobre as águas. Pense sobre isso. Então, agora Pedro, antes estava com os dois pés dentro do barco, agora ele ousou em fé dar um passo. Então agora um pé está fora, um está dentro. Imagina a dificuldade de Pedro de acreditar no que estava acontecendo, mas de alguma maneira ele começa a perceber que encontrou amparo na água. Agora ele vai tirar o segundo pé e ele tem que colocar todo o peso em uma de suas pernas sobre o mar para tirar o outro também. E daqui a pouco, quando ele vê, os dois pés estão sobre as águas e ele começa a caminhar sobre as águas. Sabe o que eu aprendo e entendo nessa passagem? Eu aprendo que isso aqui é andar com Deus, isso aqui é a nossa vida com Deus. Um dia a gente resolveu mudar a nossa história, um dia a gente decidiu mudar as nossas amizades, e não foi fácil naquele momento. Um dia nós decidimos mudar os nossos hábitos e não foi fácil naquele momento. Era como se a gente estivesse tirando devagarinho um dos pés do barco da segurança, da tradição que nós vivíamos, e lançamos um pé, vimos que deu certo, lançamos outro pé, e agora nós estamos vivendo uma vida sobrenatural, andando por sobre as águas, por sobre as adversidades, e isso é delicioso, é magnífico. Mas qual o problema? É que nós somos exatamente como Pedro. A ousadia do princípio vai dando lugar ao costume. A proximidade do princípio vai dando lugar à religiosidade. E sem a gente perceber, a gente deixa de olhar para Jesus, aquele que nos garante sobre as águas. E a gente começa a entender como natural. Sabe o que eu penso? No primeiro passo, no segundo passo, Pedro entendia que estava vivendo uma coisa impossível. Mas no terceiro passo, quinto passo, de alguma maneira, na mente dele, aquilo já era natural. Então, quando ele entendeu que era natural, ele começou a olhar. Quando ele pensou assim: uau, agora eu ando sobre as águas. Então ele começou a raciocinar, olhar para um lado e para o outro e falar: uau, mas está ventando, será que vai dar certo? E sem ele perceber, ele começou a afundar. Nossa vida é exatamente isso. A gente começa uma vida sobrenatural, a gente começa a viver o que não podia. Deus nos dá sabedoria. Muitos de nós abrimos negócios, muitos de nós crescemos nas nossas empresas, crescemos no nosso trabalho, temos a nossa vida transformada quando olhamos para quem éramos e para quem somos. Sabe o que é isso? É andar sobre as águas. Mas muitos de nós também, no meio desse momento, começa a olhar para a vida com outros olhos, esquecendo que tudo que vivemos é sobrenatural, que tudo que vivemos vem da dependência que nós temos de Deus. E sem percebermos, a gente começa a olhar para as dificuldades. Eu tenho uma palavra para a tua vida nessa noite. Não tema, porque tudo que você tem veio das mãos de Deus. A sua vida, sim, é um milagre. E ela é um milagre por quê? Porque Deus entrou na tua história para te levar a viver coisas sobrenaturais e ungiu você para viver coisas sobrenaturais. E sabe para que serve a unção? Anota essa. A unção só tem três funções na vida de alguém. Sabe, a unção é para que você seja quem não seria, para que você vá aonde não iria e para que você tenha o que nunca teria. Isso é o que a unção produz na vida de um homem. Faz ele ser quem não era, faz ele ter o que não tinha e ele ir aonde nunca iria humanamente. Mas enquanto a gente olhar para Jesus, continuaremos sendo quem não seríamos, tendo o que não teríamos e indo onde não iríamos. Mas quando pensarmos que temos algum mérito nisso, vamos começar a ver que o vento dá medo, que a onda dá medo, e vamos começar a afundar, exatamente como aconteceu com Pedro. Mas se nessa noite você se identifica com essa palavra, meu irmão, se você olha para trás e vê que você um dia entrou na escola de milagres de Jesus, se você olha para trás e vê que um dia, no meio da tua batalha, no meio da tua luta, Jesus entrou, agiu a teu favor e potencializou os teus resultados. Se você vê que isso aconteceu, se você vê que um dia você saiu do teu barco e entrou num caminho novo, sobrenatural, mas se você também vê que hoje você tem tornado comum aquilo que é santo, eu tenho um pedido a te fazer. Faça como Pedro também, clame ao Senhor, clame ao Senhor, grite por ele nessa noite, chore diante dele. Sabe por quê? Porque você vai ver que ele nunca está longe de nós. E quando Pedro gritou, ele estendeu as mãos. É como se ele estivesse dando uma lição para Pedro, assim: Pedro, você pode ter tirado os olhos de mim e colocado na dificuldade, mas eu nunca estive longe de você, de tal modo que meus braços não pudessem te amparar. Eu declaro hoje o amparo do Senhor Jesus sobre a tua vida. Eu declaro hoje, você não vai afundar, mas ele te puxa de novo para você respirar e continuar andando sobre as águas. Deus te chamou para uma vida sobrenatural. Eu te abençoo com essa palavra, em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Aleluia.
Que palavra abençoada, pastor. Nesse momento que se segue, vamos aos pedidos de oração. Vamos orar pelas pessoas enfermas, pessoas que passam problemas de saúde, problemas sentimentais, problemas emocionais, pessoas que pedem oração aqui pela família, para que haja também prosperidade em sua casa, por porta de emprego. Vamos orar também pelos corações enlutados, por aquelas pessoas que sofrem a perda de um ente querido. Oremos também para que haja paz em Jerusalém, que Deus possa trazer conforto, consolo, haja paz naquele lugar, que os corações, né, as mentes sanguinárias sejam repreendidas pelo poder de Deus. Essa guerra também da Ucrânia com a Rússia, que Deus possa estabelecer o teu reino no coração dos homens, para que haja paz e alegria. Oremos também pelos profissionais da saúde, profissionais da segurança pública, pelos professores, profissionais da educação, que Deus abençoe também as nossas crianças, que guarde, proteja, livra de todo mal. Oremos por toda a equipe da Rádio 93 FM, do Grupo MK de Comunicação, em nome de Jesus, oremos por todos.
Agora, eu queria orar com você, tirar um tempo de oração nesse culto, no lar. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Senhor Jesus, eu quero orar, em primeiro lugar, por essa porta aberta, por essa oportunidade de levar a tua palavra a tanta gente. Quero orar, Senhor, pela diretoria dessa rádio, da Rádio 93, ao Pai da MK Music, que tem sido instrumentos teus aqui na terra para levar a tua palavra em forma de canção, em forma de pregação. Quero orar, Senhor, pelo momento atual do mundo, tantas guerras, guerra entre Israel e Hamas. Que o Senhor venha dar, Senhor, vitória ao teu povo. Que o Senhor venha, Senhor, acabar, Pai, com tanta gente inocente que é ceifada por conta de atos de homens malignos. Senhor, quero orar pelos enfermos nessa hora, cada enfermo que está nos ouvindo, você que está agora em um hospital, no leito, eu declaro a cura do Espírito Santo sobre a tua vida. Quero orar pelas pessoas que estão nesse momento aflitas, angustiadas. Quero orar por pessoas que estão enlutadas nessa hora, tendo que resolver problemas no meio do luto, de perdas, ó Senhor, de tristeza. Quero orar por cada criança, Senhor, que tem sido abusada, também na ilha de Marajó, mas em todos os lugares onde o governo não faz o papel dele. E nós, como igreja, muitas vezes tampamos esse buraco. E muitas vezes somos acusados, porque o buraco não é totalmente tapado, mas, Senhor, o papel do governo, eu quero orar, Senhor, para que isso seja feito equilibrado e nós possamos influenciar os governos, Senhor, para tratar dessas crianças, meninos e meninas da ilha de Marajó e de outros lugares, Senhor, do Vale do Jequitinhonha, de tanto lugar miserável, Pai, que o Senhor venha trazer o teu reino sobre essa terra. Ah, eu quero orar, Senhor, pela unidade das igrejas. A Bíblia diz que quando nós nos amarmos, o mundo reconhecerá que fomos enviados pelo Senhor. Abençoa, Senhor. Oh, Pai, abençoa os homens que estão em evidência nessa nação, em nome de Jesus.
Aleluia, amém, glória a Deus. Nesse momento agora, seus cumprimentos finais para encerramento, deixa aí o seu telefone de contato, suas redes sociais, dias de culto, horário de culto na sua igreja.
Quero também agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, agradecer meu amigo Alexandre Teixeira, quero dar um abraço para toda a membresia da nossa igreja. Eu sou pastor da igreja Luz às Nações, no Recreio dos Bandeirantes e Land Church. A gente tem culto quinta-feira às 8 da noite e domingo temos 3 cultos, 11 da manhã, 18 da noite e 20 da noite, né? E você pode também assistir nossas pregações online pelo ilanchurch.online ou no YouTube, no canal Ilan Church, tá bom? Você pode entrar em contato conosco pelo meu telefone 21 98 324 0011. Você pode mandar seu pedido de oração, tá bom? Um grande abraço, meu amigo Alexandre Teixeira. Um grande abraço a você que ficou conosco até esse momento. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.
Maravilha, então tá falado. Olha, muito obrigado por você acompanhar a programação da Rádio 93, você que está conosco aí durante todo o dia e agora no culto doméstico. Que Deus abençoe você, a sua casa, seu ministério, projetos, negócios, trabalhos, sonhos, tudo que é seu. Seja bênção e abençoada em nome de Jesus. Perdeu o culto? Ligou agora? Faz o seguinte, você pode ouvir o culto doméstico na sua plataforma digital preferida. É só ouvir culto doméstico em podcast. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.